UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Começou o Brasileirão 2011. A principal novidade são clássicos estaduais nas últimas rodadas do turno e do retorno da competição. Pelo terceiro ano consecutivo, o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Sebastião Urrutia, participou do processo de elaboração da tabela. E é com ele que nós conversamos agora. Antes de mais nada, professor Urrutia, é um prazer tê-lo aqui no Conexões. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Professor, como foi o processo de elaboração da tabela de jogos do Brasileirão?
Faz 3 anos, é mais ou menos a mesma coisa. Eles se comunicam com a gente a meados de novembro, quando está terminando o campeonato. Ah, não sei se é outubro ou novembro. E tem vários critérios que eles passam para a gente escritos. E a gente coloca isso, modela esses critérios, o sea, pasa esses critérios escritos em língua portuguesa para modelos matemáticos e resolve mediante o uso do computador.
E quanto tempo o software levou para ser desenvolvido?
Isto vem de longe, porque o trabalho começou com minha tese de doutorado. Fiz doutorado no Rio de Janeiro com o professor Celso Ribeiro, que foi meu orientador. Y mi tesis de doctorado es sobre estos temas de programación de tabelas esportivas, no específicamente sobre la tabela del campeonato brasileiro, mas ya teníamos todo ese background de mi tesis de doctorado. Entonces, desde 2006, yo creo que fue el primer contacto fue con la Red Globo, un periodista de Red Globo, y a partir de ahí, a gente, só em 2008, acho que 2008 foi a primeira vez que chegamos na CBF a falar com as pessoas realmente que faziam a tabela. Então, durante todo esse tempo, teve várias versões do software, mas foi usado por primeira vez em 2008 para criar a tabela de 2009.
Professor, é o Elias Santos, prazer falar com o senhor aqui no nosso programa. O senhor disse que o software desenvolveu, né, durante esses 3 anos. Eu queria que o senhor contasse pra gente, pro nosso ouvinte que acompanha o futebol, o que foi desenvolvido, quais os problemas detectados e que soluções, que modificações nós tivemos nesses 3 anos, hein, professor?
Todo ano o problema muda, porque as datas mudam, as equipes mudam. Por exemplo, no ano 2009, quando a primeira vez que fizemos, no teníamos das equipes grandes, no estaba en la Serie A. Acho que o Vasco da Gama no estaba en la Serie A en 2009. Entonces, eso ahí muda las restricciones que les colocan, ¿tá? Porque tienen todas las restricciones de ten pelo menos un juego, no, ten siempre 2 juegos no Río de Janeiro a cada rodada, ¿tá? Mas era imposible hacer eso, siendo que o Vasco no estaba en la Serie A. No segundo año que hicimos, en 2010, tivemos a Copa do Mundo, que atrapalhou tudo, porque aí as datas ficavam bem, bem restritas. O campeonato parou durante a Copa do Mundo, então tinha muitas menos datas, e eles queriam jogar os jogos importantes em datas, em rodadas que se joguem finais de semana, e isso terminou atrapalhando a Copa do Mundo. E este ano, temos o novo critério que eles colocaram, porque eles não gostaram do ano anterior, que eles acham que teve equipes que se deixaram ganhar. Então, colocaram essa restrição de colocar todos os clássicos no final. Na realidade, o que eles queriam é colocar absolutamente todos, inclusive que para as equipes do Rio e de São Paulo tivesse, nas 3 últimas rodadas, tivesse clássicos só. Mas nós demonstramos matematicamente que isso era impossível sem quebrar outras restrições que eles achavam importantes.
Mas o senhor conseguiu, né? A equipe conseguiu montar a última rodada com clássicos regionais. Isso foi uma exigência da CBF, professor?
Foi. Isso e um monte, e uns 40 outros critérios, né? Mas esse é o mais visível.
Muita coisa, hein, professor?
Muita
coisa, não é, professor?
É. Mas esse é o mais visível, né? Mas tem vários critérios, assim. Por exemplo, toda equipe que começa em casa termina fora. E as sequências de jogos em casa e a sequência de times que se enfrentam, que não podem ser muito fortes, não pode ter uma sequência muito grande de times muito fortes que uma equipe enfrente consecutivamente, e assim tem vários critérios.
o professor Sebastián Urrutia, que participou do processo de elaboração da tabela do Campeonato Brasileiro 2011, mas já participa já há algum tempo, e ele que é professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Professor, o senhor falou um pouco dos critérios, né? Critérios esportivos, geográficos, critérios financeiros também entram nisso, critérios logísticos, como é que é, professor?
Em geral, pelo que eu vejo, o que eles mais se preocupam são os critérios de equilíbrio, né, de todas as equipes. Isso, começar em casa ou terminar fora, ou começar fora, terminar em casa, a questão dos enfrentamentos e tudo isso. Depois dos critérios de equilíbrio, aí entram esses critérios mais financeiros de colocar os bons jogos, os jogos clássicos, né, os jogos entre equipes grandes, em rodadas de finais de semana, mais do que rodadas de meio de semana. Critérios de, bom, também financeiro, mas também de equilíbrio, de que as equipes tenham um número equilibrado de jogos em casa quando jogam rodadas do meio da semana, porque se supõe que vai menos público a assistir aos jogos nas rodadas do meio da semana. E, bom, sim, tem critérios financeiros, mas sempre colocados por baixo de critérios de equilíbrio. En general son más criterios de equilibrio y logísticos, ¿no? Tienen la cuestión de las duplas, de las equipes que juegan, cuando una juega en casa, otra juega fuera, que son siempre también agrupados en forma geográfica, ¿no? Entonces, tienen varias cosas, sí.
Professor, parece ser um trabalho muito difícil. Eu queria saber quantos profissionais estão envolvidos nesse trabalho.
Não, só o Celso e eu.
Professor, Celso?
Celso Oliveira foi meu orientador de meu doutorado. Sim. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense.
Ok.
Bom, professor, um outro detalhe também que a gente fica pensando é essa questão da Copa do Mundo, né? Da influência da Copa do Mundo. O fato de termos aí Mineirão, Maracanã, não estarem disponíveis, isso também influenciou, dificultou? Como é que é, professor?
Isso mais na questão da CBF, porque a CBF passa as regras para a gente. Então, talvez, as regras que eles passam têm a ver com isso aí. Por exemplo, quando o Maracanã estava... o Maracanã, não sei se continua, mas estava interditado. Eles tinham alguma regra aí de que não queriam muitos jogos bons no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Mas para a gente, passa já processado isso aí. Todo análise, todo esse análise a CBF que faz e manda para a gente direto as restrições. Dice, vocês fazem isto, eu não questiono por quê. Está toda a responsabilidade de... quais são os requisitos da tabela da CBF? A gente o que faz é que seja possível encontrar uma tabela com esses requisitos. Se entende? Não é que eu que decido praticamente nada. Eu simplesmente consigo achar a tabela que manualmente seria impossível, ou quase impossível. A través del computador a gente consigue hallar tabelas que satisfacen esos 40 requisitos que ellos tienen o que no podría ser feito manualmente. Mas la responsabilidad de las decisiones es da CBF. Y para a gente ya ven información procesada, ven criterios específicos que a gente tiene que cumplir. Y cuando no ven específicos, ven cosas medio así, no muy claras, a gente pede para eles especificar bem, não é que a gente toma nenhuma decisão.
Sim, mas é preciso o critério ser claro. Professor, agora nós temos também, me parece que a tabela tem que ter uma certa flexibilidade. Por exemplo, o Santos está na Libertadores, e pode ser que o Santos chegue à final da Libertadores. Isso influenciaria a tabela, professor?
Eu sei que influencia, mas isso pode influenciar a través de un requisito que a CBF envía para a gente. Só que a CBF que faz isso aí. Tá? Eu não sei disso. Eu não fico envolvido nas decisões de por que tal ou qual requisito. Mas pode ter um requisito de que, sei lá, neste caso não tem, mas pode ter Santos não enfrentar em tal rodada alguma equipe forte. Isso pode existir.
E pode chegar isso em cima da hora para o senhor, professor?
A gente trabalha desde... Em geral, desde outubro, mais ou menos, que vamos rodando. E a tabela é divulgada, acho que em janeiro, né, foi divulgada, né? Então, sim, Não, a gente trabalha tranquilo, porque também o programa não demora tanto, então a gente consegue enviar várias tabelas a eles. Na realidade, a gente consegue gerar tabelas mais rápido do que eles conseguem analisar as tabelas. Sabe? Porque tem todo um análise, não é que a gente gere uma tabela e já essa é a tabela do Brasileirão. Não, a gente gera várias tabelas, eles analisam, tem todo um feedback aí, eles dizem, não, isto aqui não vai, aqui então este requisito muda, e a gente roda de novo e depois, finalmente, a gente chega a um ponto onde a CBF aprova a tabela.
Ok, professor, eu agradeço pela sua entrevista, Elias Santos também.
Isso, muito obrigado, professor, parabéns pelo trabalho, que não é fácil, viu? Mas é fundamental para o dia a dia nosso, né? O brasileiro adora futebol, né?
Professor, muito obrigada. Nós conversamos com o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Sebastião Urrutia, que participou pela terceira vez consecutiva do processo de elaboração da tabela do Campeonato Brasileiro. E nesta segunda rodada do Brasileirão, Galo enfrenta o Avaí no sábado, às 18h30, no Ressacada. Já o Cruzeiro recebe o Palmeiras no domingo, às 16h, na Arena do Jacaré. E também no domingo, o América joga com o Vasco, às 18h30, em São Januário.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.